Não, trabalho não tive relações mais com ele. Não tive. Quanto ao tema do António Pedro Nunes, eu vou voltar a dizer o que disse. Eu lembro que ele fez parte de um grupo de trabalho. Admito que possa ter, não estou absolutamente seguro, mas admito que possa ter sido este. E na altura não vi questões quanto a isso. E admito que ele tivesse feito o trabalho da forma como fez, com a qualidade, que presumo eu. Mas não coloquei qualquer tipo de questão de conflito de interesses sobre isso. As imparidades de 2017 e 2018 e o sistema de controle interno. Uma das questões que se coloca, presumo eu, na decisão de Serep é justamente o tema do reforço do controle interno. Não me lembro já bem em que termos, mas é uma das coisas que essa carta que o Sr. Deputado referiu dá um ênfase significativo. Pois, acredito, admito, porque estas coisas não... Admito, acredito, mas isso é um dos temas que teve permanentemente em equação, era o reforço dos sistemas de controle interno. É preciso não esquecer uma coisa que é muito importante. Todo este tema exige, por outro lado, pessoas conhecedoras, pessoas qualificadas, pessoas com experiência. Não sei se era fácil, neste tempo, recrutar essas pessoas para o novo banco, porque muitas pessoas também saíram. Este é um tema que é muito relevante quando nós queremos reforçar o sistema de controle interno. Todos nós, bancos, temos essa experiência e todos nós sabemos, de bancos, o que é dificuldade hoje são das áreas que têm mais procura. Note, cai todo lado. E um bom gestor de risco em Portugal faz o trabalho em Espanha, em França, em qualquer país da Europa. Além do mais, as regras são rigorosamente as mesmas. Isto também tornou muito móvel as pessoas que trabalham nestas áreas, continuam a ter procura, são pessoas que não têm problemas de emprego, antes pelo contrário, são bem remuneradas, têm muita procura e são pessoas capazes de trabalhar em qualquer banco da União Bancária, porque as regras são as mesmas. Outra vez, trabalha à vontade neste grande mercado, que segundo a União Bancária é mercado doméstico. Portanto, não é fácil mudar num banco como estava o novo banco, com as condições que estava, deixe-me pôr a questão, eu digo estas palavras, não sei se são debates ou não, luta pela sobrevivência. E, portanto, não é fácil resolver isto de um dia para o outro. E não é fácil, acima de tudo, também recrutar pessoas que são necessárias muitas vezes, porque as pessoas que estão, se puderem, num banco com estas características, saem e vão-se embora. Este é o tema. Sobre o terreno, que não é difícil identificar que terreno é, não é? É muito fácil de identificar. Essa desvalorização pode acontecer porque as condições e as características mudaram, não sei se mudaram ou não. Pode acontecer porque as taxas de juros alteraram significativamente e, portanto, a atualização é sempre feita com base numa taxa de juros. Também não parece que tenham mudado. Pois não sei. Em primeira linha, quem tem que ser responsável por isto são os acionistas e as áreas internas de controle e é o auditor externo. Se a supervisão conhecer isto, claro que vai investigar. Se a supervisão conhecer isto, claro que tem a obrigação e vai investigar. Não sei se conheceu ou se não conheceu, admito que tenha conhecido, porque isto são dos temas, outra vez como eu disse antes, são dos temas hoje mais acompanhados pela supervisão. O tema dos ativos improdutivos, e é neste caso um ativo improdutivo, o tema dos NPLs, portanto, em primeiro lugar é as entidades internas de controle, em segundo lugar é os acionistas, os auditores externos, e a supervisão que conhecer seguramente questiona porque é que este treino desvalorizou este montante. Deixa-me só dizer uma coisa, não é absolutamente anormal. Há outros terrenos em que acontece o mesmo. Aliás, um dos grandes problemas dos balanços dos bancos nesta crise foram os terrenos. Não foi este. Este terreno eu conheço e é um terreno... Eu percebo perfeitamente o seu gesto, porque este terreno é um terreno prime, não é? É que isso é daquilo que nós conhecemos, que é na rua da Artilharia 1, é, não é? Este é um terreno prime, mas não sei o que será passado, não é? Já sei, eu, por acaso não sei bem onde é que o Ronaldo mora, mas parece-me que é a casa mais... É a casa mais cara, o apartamento mais caro de Lisboa, não é? E, portanto, não sou capaz de dar a resposta final. É, às vezes, a brincar sobre valores, pergunto assim, se de repente descobrirem petróleo na Baía do Mónaco, o que é que acontece àquelas casas todas? Desvalorizam, não é? Mas eu acho que não descobriram petróleo ali naquela zona, não é? E não sei se naquele caso, mas no Mónaco, se descobrir um petróleo no meio da baía, algumas das casas deixam de ter aquela utilidade, passam a ter outras. Como? Não, eles não querem ali. Senhor deputado, soube porque é que demoraram tanto tempo a fazerem paridades? Não sou capaz de dizer se foi mais tempo, quer dizer, foi o tempo que foi, foi as análises que foram feitas, foram porque que o Dr. Rui Fontes fez parte do CA do Novo Banco. Não sei em que altura foi. Devo dizer que o fit and proper não é cá, é feito em Frankfurt, só por curiosidade. O fit and proper, neste caso, já é feito em Frankfurt. O fit and proper destes bancos é feito em Frankfurt, com um trabalho forte do Banco de Portugal, o pedido entra no Banco de Portugal, o Banco de Portugal tem uma forte colaboração e o processo é todo feito no Banco de Portugal, mas a decisão é feita em Frankfurt, no Supervisory Board, no Governing Council, normalmente. Não tenho mais, não sei, não sou capaz de dizer mais. Os limites de liquidez de julho de 2014, não sei o que se passou. O Sr. Deputado falou numa pergunta 4 relacionada com a seguradora. Peço desculpa, mas eu não consegui tomar nota. É? Não sei. Não sou capaz de responder também a isso. E colocar um plano de liquidação ordeira. Isto, se me recordo claramente, foi um tema que foi colocado em termos de plano B. Ou seja, se não funcionar a recapitalização, se não funcionar a venda de tudo isso, penso que na altura foi falado e foi exigido um plano B, quer em termos de capital, quer em termos de liquidação. Este é um tema muito complicado. Por exemplo, um banco em liquidação, e aconteceram bancos internacionais que entraram em liquidação ordeira, a liquidação ordeira exigiu, nesses bancos, garantias públicas de liquidez. Eu devo dizer que eu, de algum modo, tive alguma simpatia por uma solução dessas. Mas isso exigia uma garantia de liquidez, se não quiséssemos que os depositantes ficassem prejudicados. Ou seja, podia-se fazer uma coisa, que era bloquear os depositantes, não é? Uma liquidação ordeira pode levar ao bloqueio dos depositantes. Agora, durante os próximos tempos, os depositantes só podem levantar 10% do seu valor. Não era perder, era bloquear. Mas seguramente no final ia haver perdas. Mas uma liquidação ordeira exige necessariamente uma garantia de liquidez. E, portanto, quando o BCE pediu isto, agora estou, enfim, recordo-me pouco, mas quando pediu isto, seguramente foi com plano B, se não for vendido, se tiver problemas de capital, se tiver que entrar em liquidação, como é que tratamos a liquidez? O mais fácil é sempre o mesmo, é pedir uma garantia pública, mas neste caso tinha que ser muito elevada, porque o novo banco tinha 20, 25, não sei, mil milhões, 18, de depósitos, e a garantia de liquidez tinha que ser significativamente elevada. Portanto, trabalhou-se, não me recordo bem, mas isto o motivo penso que foi este. Penso que respondi às questões da melhor forma que consegui e que pôde, não sei se fui completamente claro.
Sr. Carlos Albuquerque, a única coisa que lhe podemos dizer é agradecer a sua resistência, a sua disponibilidade e o facto de ter respondido minuciosamente a todas as perguntas. Muito obrigado.
É sempre uma honra de vir aqui, especialmente para quem esteve no 25 de Abril no meio das tropas.
Muito obrigado. Sim, senhor.
Muito obrigado. Não militar, mas lá no meio assistido
a tudo. Está encerrada a sessão, Srs. Deputados. Até segunda-feira.